Quem que eu... Toninho primeiro. Toninho fala primeiro.
Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 23ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2018. Convido o novo vereador. Vamos pegar o vereador Alex Antônio Gomes Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Oi, Salmos 43, oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Fazê-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, porque tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? É porque tu perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 22ª reunião ordinária do dia 6/8/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Antônio Laércio Reis, para que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Projeto de lei número 026/2018, de autoria dos vereadores Alex Faria, Antônio Brandão de Oliveira e Maurílio Martiero, que dominação ao prédio da sede da Prefeitura Municipal de Jataizinho. Projeto de resolução número 010/2018, de autoria da mesa executiva, que corrige os valores constantes da tabela de artigo 2º da resolução número 003, 25 de março de 2014, regulamenta a concessão de áreas de âmbitos do Poder Legislativo Municipal. Primeira votação, projeto de lei número 025/2018, de autoria da mesa executiva, que corrige os valores auxílios, transporte dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Passamos então ao período destinado ao expediente. Solicito do segundo secretário Laércio Fernandes Quitério para que faça a chamada nominal de cada vereador que quiser fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos.
Com a palavra o vereador Antônio Brandão. Toninho.
Boa noite, senhores. Boa noite aos vereadores presentes, ao Dorival, que está solitário hoje nessa casa, Dorival. Ao Fabiano, obrigado mais uma vez, Fabiano, pela transmissão aí. E a quem está nos assistindo através do Facebook. Eu vou ser breve, não tenho muita coisa a dizer. Até porque, depois da reunião passada, que eu tive aqui um requerimento reprovado por essa casa, por 6-2, depois de um ano e praticamente 1 ano e 7 meses de mandato, eu até vou ser sincero, eu vou até me restringir a apresentar requerimentos nessa casa, porque eu não vi com bons olhos o que foi feito na semana passada aqui. Respeito a opinião de cada vereador, mas torna a falar que requerimento nada mais é que pedido de informação. O que me deixou chocado é que cada vez que se trata de pedido de informação sobre a saúde do município, sobre o Hospital São Camilo, sobre o então um dos proprietários, Dr. Luiz Sato, essa casa de lei se coloca na, se coloca como, como vou dizer, se coloca de uma maneira não tão consciente do que nós devemos fazer aqui. Então, vou a partir de agora mandar meus requerimentos direto, sem passar por essa casa, que é um direito que eu posso exercer, não respondendo o Poder Executivo, qualquer secretaria não me respondendo, eu vou levar ao conhecimento do Ministério Público para que me responda o que eu estou perguntando. Como eu disse, fiquei, como diz o vereador Tizil, vou, o vereador Antônio Laércio dos Reis, vou usar uma frase que ele usa muito aqui nessa casa. Fiquei muito triste, viu, vereador? Fiquei muito triste, porque, como eu disse, nada mais é que pedido de informação. Agora, se existe uma proteção de alguns setores do município, da área da saúde, de um hospital privado que recebe recursos do município, então nós vamos procurar saber essas informações de outra forma. Mas, no entanto, eu gostaria de deixar uma indicação verbal, senhor presidente, para a Prefeitura Municipal, que a entrada da nossa cidade, aqui na Avenida Carmela Dutra, foi feito ali recentemente um serviço do SAAI, né, de troca de tubulação, né? E logo após foi feito um serviço de tapa, aquilo eu não posso dizer recape, foi feito um serviço de tapa-buraco ali, faz menos de 30 dias que foi feito esse serviço. Está um absurdo, está um horror, está um horror. Agora, 5 minutos antes de começar a sessão, eu recebi ligação de um cidadão dizendo que agora à tarde, ele vindo do serviço em Londrina, ele bateu o kart do carro ali no quebra-mola, que afundou, o asfalto afundou, ele bateu o kart do carro ali e estourou o kart do carro. Ele ligou me perguntando o que ele deve fazer. Eu falei, você deve entrar com uma ação pública contra a prefeitura. E ali nada mais é que a responsabilidade da prefeitura. O serviço foi muito mal feito, não teve nenhuma manutenção depois, está pior do que estava, porque antes naquela rua tinha pequenos buracos de entrada, agora está um buraco só. Se continuar da maneira que está, vai ter acidente mais grave ali. Então, eu gostaria de deixar aqui a indicação para que os responsáveis tomassem providência amanhã, antes que aconteça o pior. No mais, senhor presidente, muito obrigado. Por enquanto, boa noite.
Com a palavra o vereador Alex Conde Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, essa casa de lei, senhores vereadores da minha diretiva, senhores vereadores, ao amigo Dorival que está aqui hoje presente, as pessoas que nos acompanham aí pelo Facebook do Fabiano aí, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria de usar meu espaço hoje e dizer que em reunião, que nós, em conversa que nós tivemos a semana passada, eu, o vereador Toninho, o vereador Maurílio Martiello, nós resolvemos entrar com um projeto de lei denominando o prédio da Prefeitura Municipal de Passo Municipal Vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia.
Como algum tempo atrás, um ex-vereador dessa casa já fez esse pedido de nominação dessa Câmara para um ex-vereador, o senhor Mazolão, popular, falecido há quase 2 anos e amigo de toda a cidade, nós achamos por bem homenagear a memória do ex-vice-prefeito, ex-vereador Fábio, denominando a Prefeitura Municipal, a sede, como Paço Municipal, ex-vice-prefeito Fabinho. E eu gostaria que as comissões pudessem estar analisando e pudesse estar junto com a gente, apoiando esse projeto, que não é para mim, não é para nenhum vereador, mas eu acho que é uma forma de homenagear a família dele que ficou aqui. Bom, senhor presidente, eu também gostaria de dizer que, como disse já o vereador Antônio, a semana passada também tive questionamento de alguns moradores sobre essa questão dessa buraqueira que está na cidade. E eu disse a alguns moradores que a prefeitura e o SAAE, dependendo de quem for a culpa do transtorno de obra, ela tem uma responsabilidade objetiva, seja, né, independente de se provar que a prefeitura teve culpa ou não, ou por omissão, por falta de fazer o serviço, aí a pessoa tem que provar. Nesse caso, como a prefeitura está sendo omissa, porque eu não participei na época, eu estava fora da cidade, mas me parece que a diretora do SAAE veio aqui, pediu celeridade, que ela precisava fazer rápido essa tubulação nova, que o prefeito parece que estava apressando ela, que logo depois ia ser feito o recapeamento. Chegou a placa está ali, parece uma placa ali, que eu não sei para quem que é para ver aquela placa também, que você vê que a coisa, quando é mal feita, já começa até pela placa, porque se alguém quiser ver a obra ali, você tem que parar o carro no meio da rua ou descer do carro para ver o que, que é aquela placa, que ela ficou no lugar do famoso totem, né, do ex-prefeito, que é o lugar onde tinha um totem aqui, que foi tão comentado na gestão passada. E quando o erro, quando a gente acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, cai sim. Tiraram o totem de lá e conseguiram colocar uma placa no mesmo lugar, que não tem visibilidade, e a gente tem que adivinhar o que é aquela obra ali. Porque eu não consegui entender para quem que é para ver aquela placa lá. E não é só nessa região, vereador Antônio. É em toda a cidade. O cidadão que se achar prejudicado, que seu carro tiver algum dano material, ele tem sim que cobrar a responsabilidade do município. Tem que cobrar. E eu até acredito que, dependendo da situação, eu acredito até que a própria pessoa pode se dirigir. Eu não vou falar com toda certeza, mas eu acho que a própria pessoa pode se dirigir ao Juizado Especial em Biporã e ela mesmo fazer o pedido de reparação. Porque nós não podemos viver uma situação onde sempre os erros da administração saiam do bolso do contribuinte. Porque o contribuinte vai lá, compra um carro, compra uma moto, financia, pega lá um carnê de 48 vezes, 36 vezes, 60 vezes, e começa a pagar com dificuldade, trabalhando de sol a sol, muitas vezes fora da cidade, porque nossa cidade não dá emprego. Nossa cidade não dá emprego, então a pessoa tem que trabalhar fora daqui. Aí a pessoa chega aqui, abastece seu carro, vai passear na cidade, desvia de um buraco, cai no outro. Então acho que passou da hora da prefeitura começar a ter essa responsabilização. Mas como eu disse para a pessoa, não adianta nós ficarmos discutindo aqui. A pessoa tem que pegar
botar no papel, procurar um advogado e cobrar. Porque a prefeitura é rica, tem dinheiro para pagar. Se há uma pessoa jurídica no município que tem condição de arcar com solvência, que tem através dos seus precatórios, é o município de Ataizinho. É a pessoa jurídica mais rica do município. A pessoa que mais emprega na cidade, a pessoa que mais gasta na cidade e a pessoa que tem que começar a reparar também os erros. Porque o que nós não podemos fazer é deixar do jeito que está. Como nós dizemos aqui, nós enfrentamos situações aqui que muitas vezes nós não precisávamos nem estar discutindo aqui. Mas, infelizmente, nós temos que trazer para cá, porque nós não estamos conseguindo fazer o nosso município andar. Nós estamos comemorando hoje na nossa cidade, olha para vocês verem a situação que nós estamos vivendo no nosso município. Nós temos que comemorar quando nós conseguimos pintar o meio-fio, quando nós conseguimos podar árvores, quando nós conseguimos trocar luzes de poste e quando nós conseguimos coletar o lixo semanalmente sem desviar rotas e sem errar rotas. Porque hoje, por exemplo, não recolheu em muitas ruas da cidade o lixo. Então nós hoje somos vereadores de uma cidade que nós temos que vir aqui parabenizar secretário quando consegue fazer isso. É como se nós chegássemos aqui dia 21 e parabenizássemos o presidente da Câmara por ter nos pago dia 20. Acho e respeito todo mundo. Mas eu acho que nós temos que parar um pouco com o discurso. E mudar as atitudes. Porque houve-se uma época nessa Câmara que o prefeito não fazia porque os vereadores não ajudavam e brigavam. Aí hoje os vereadores não brigam e a cidade não anda. Houve-se um tempo que nós tivemos que fazer uma espécie de um acordo banco aqui, pedir até para os vereadores não fazer requerimento aqui, porque o prefeito falava que não dava tempo de responder requerimento e até atrapalhava a administração. Parou-se os requerimentos e a prefeitura não anda. Então eu convivo com muitos municípios fora daqui, sempre falo para os vereadores, eu vejo o vereador agradecendo nos grupos que a gente faz parte aí de WhatsApp dos meus alunos, eu vejo o município agradecendo que chegou obra, agradecendo que deputado mandou 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, e nós aqui estamos agradecendo por pintar o meio-fio da frente da nossa casa. Então eu não tenho como agradecer isso. Porque isso é obrigação da administração. É obrigação da administração. Como eu disse, eu acho louvável quem administra a sua pasta e faz o bem feito, porque é pago para fazer. É pago para fazer. Porque uma vez eu escutei o meu irmão falar que motorista ganhava pouco na prefeitura, eu falei, então você pede a conta, Júnior. Você passou no concurso, você pede a conta. Meu irmão foi lá e pediu a conta. Porque então, se a pessoa acha que ganha pouco, ela que procura outro serviço fora da administração pública. Agora, o que nós não podemos é ficar aqui passando o tempo e até que hora nós vamos falar para a população? Quando que vai começar a mudar a cara da nossa cidade? Quando que vai começar a andar a nossa cidade? Porque reabrir Coca, eu digo nós não, porque nós não fechamos nada, mas nós fazemos parte dessa administração, fui eleito junto com o prefeito municipal. Mas nós reabrimos uma coisa que nós fechamos. Então nós abrimos uma coisa que nós fechamos. Então nós vamos reabrir agora o que mais? O que nós fechamos também, o que nós paramos também. O que eu quero ver é o progresso. Eu quero ver, por exemplo, sair da história que nós estamos vindo de alguns mandatos aí, não estamos conseguindo sair. Nós somos vindos de algumas ilusões de Facebook aí já desde a gestão passada, que nós não conseguimos idealizar um jataizinho fora do Facebook. O ex-prefeito várias vezes noticiou aqui, inclusive algumas vezes alguns vereadores do mandato passado chegava a tirar foto com o prefeito falando que estava vindo gapete, que estava vindo parque de parque industrial, e nós estamos começando a ir para o mesmo caminho. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Daqui a pouco acaba-se a gestão e nós idealizamos uma cidade no Facebook, nas redes sociais, onde o discurso é bonito, é reiterado, mas a nossa cidade está deixando a padecer. Então eu acho que nós estamos pecando nisso. Não estou falando isso para denegrir a imagem da Câmara, porque nós não temos culpa disso. Nós não temos a caneta na mão, até porque nós somos eleitos para ser vereador e fiscalizar o município. E é esse o papel que eu vou fazer até dia 31, porque eu não vou abandonar meus eleitores, vou cumprir com o meu papel de vereador. O que for correto, eu vou parabenizar a administração pública. E o que for errado, eu vou ter que cobrar. Agora, eu quero que me indiquem o que eu posso parabenizar hoje na administração pública nessa semana que passou. Da semana passada para cá. Eu quero que algum vereador fale para mim nessa semana que passou o que que nós vamos parabenizar o prefeito atual. Que cortou a árvore lá perto da propriedade do senhor Tenor, fez mais que obrigação. Que trocou lâmpada em poste, fez mais que obrigação. Então, eu acho que é isso. Eu acho até interessante quando os servidores, fora do horário de serviço, eles acompanham nós na internet. O ruim é no horário de serviço, os servidores. Quando você abre o teu story, você vê lá que você faz um comentário no teu story, você vê lá 20, 30 funcionários entrando no horário de serviço e visualizando o que está no Facebook. Mas é isso aí. Estou aqui para deixar minhas palavras e logo mais nós estaremos discutindo as outras matérias.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que se faz presente aqui, Dorival Duarte, o Neto, português, ex-vereador dessa casa. Quero cumprimentar a todos também, aproveitar o momento aí que o Fabiano, mais uma sessão, leva para a casa da população aqui os trabalhos da Câmara Municipal. Então, meu boa noite a todos que estão vendo a sessão via Facebook. Eu queria, presidente, que fosse enviado um ofício, na semana passada até passei despercebido aqui, queria que fosse enviado um ofício parabenizando a Igreja Avivamento Bíblico pelo dia que eles fizeram ali no Centro Esportivo Vila Brasil, onde fizeram um dia onde atenderam centenas de pessoas de Jataizinho em diversas modalidades ali, atendendo corte de cabelo, bastante coisas que fizeram nesse dia ali na vila. Então, queria que fosse enviado aí um ofício para parabenizar essa igreja por essa atitude que eles vêm fazendo já há alguns anos. Nós recebemos aqui também um convite aqui da Prefeitura Municipal, onde na quarta-feira agora haverá uma reunião onde há muito tempo está sempre aqui todas as pessoas de Jataizinho, principalmente nós aqui que somos vereadores, sempre cobramos aí alguma situação nesse sentido de aproveitar essa grande força que temos, que é o Rio Tibagi. Tá, outras cidades da região, tipo Alvorada do Sul, 1º de maio, conseguiram alavancar a economia do município aproveitando essa situação que eles tinham, e nós aí, o tempo foi passando e ninguém fez um nada para tentar aproveitar essa situação do nosso rio. Tá? Nunca ninguém fez um projeto para explorar esse potencial turístico que é Jataizinho. Tá? Hoje, nós recebemos aqui, da Prefeitura, a Prefeitura Municipal de Jataizinho, na pessoa do prefeito de Urbano Pereira, convida toda a população para participar da audiência pública sobre a expansão do perímetro urbano de Jataizinho. Tem um slogan aqui, na cidade de hoje, é o Jataizinho que desejamos para o futuro. Na ocasião, será explanada a importância da alteração do perímetro urbano na vida dos cidadãos, apresentadas as potencialidades do município. Tá? Nós temos aí o Grupo Vieira, que tem terras às margens do Tibagi, tá? Que tem assim, projeto de fazer condomínio de chacras. Nós temos aqui, indo para Rancho Alegre, também algumas pessoas e também o Grupo Vieira também, que tem essa vontade de estar explorando também nesse sentido. E esse projeto que de repente vai vir para a prefeitura muito breve aqui, seria importante que todos os comerciantes, que todos os empresários de Jataizinho participassem, a Câmara Municipal de Vereadores participassem, para a gente ter noção que é esse projeto, tá, o tamanho da importância que é isso para Jataizinho. Pensa bem, tá, se falam aí das pessoas que pensam em investir, que já têm todas essas terras para estar fazendo, se nós conseguíssemos aí, não só nesse mandato, mas nos mandatos futuros dos próximos prefeitos que virão a ser prefeito de Jataizinho, conseguisse comercializar aí 1.200 chácaras, tá, que é possível. Pensa bem, 1.200 chácaras com 1.200 caseiros, tá, 1.200 pessoas construindo aqui no nosso município, comprando no comércio de Jataizinho. Tá, o comércio de Jataizinho, final de semana, vendendo, mercado, açougue, todo mundo aproveitando dessa situação. Então, é isso que faltou. Eu acho que o grande potencial de Jataizinho, em todos esses anos, foi deixado de lado. Tá, não existe um projeto na nossa história, se for lá na prefeitura puxar os arquivos, não existe nada nesse sentido. Tá, isso aqui é uma situação. Mas deveria sim os prefeitos no passado ter aproveitado todas essas margens do rio Tibagi, onde virou chacras, onde a população não consegue ter acesso às margens do rio Tibagi, pelo lado de Jataizinho. Então, tomara que as pessoas possam participar desta reunião, tá, para poder entender o que, que é esse projeto sobre a expansão do perímetro urbano de Jataizinho. Tá, tenho certeza que isso aqui é uma coisa muito importante. Tá, tem tudo para dar certo. Uma pessoa que mora em Londrina, se ela tiver que comprar um terreno aqui em Jataizinho ou em 1º de Maio, com certeza, ou Alvorada do Sul, ela vai comprar aqui em Jataizinho. Tá, 20 minutos de Jataizinho, 25 minutos. Então, eu acho que é uma situação importante para a nossa cidade. Mais uma vez, repito isso. E quando chegar o projeto aqui, é claro que vai ser analisado da maneira melhor possível. Nós temos aqui nosso procurador jurídico, Dr. José Augusto Ribas Vedan, nosso diretor da casa, Sandro Juliano Fidelis, e a equipe aqui de vereadores, as pessoas que fazem parte dessa comissão, para a gente poder estar analisando isso, porque realmente é uma coisa muito importante para o futuro da nossa cidade. É só isso que eu tinha para dizer nesse momento, presidente.
Com a palavra, senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que se fazem presente e boa noite a todos que nos estão acompanhando aí via Facebook. Eu queria estender minhas felicitações aqui a todos os pais pelo domingo que passou agora, todos os pais que fazem o papel de pai e todas as mães que fazem o papel de pai. Queria dar um boa noite especial e uma felicitação muito grande. Vereador Alex comentou acerca da limpeza que vem fazendo aí. Não é algo de se vangloriar mesmo, mas é algo que não estava sendo feito. E eu acho que a equipe que de fato está fazendo merece um elogio, uma parabenização. Queria agradecer o Ademir Rodrigues, que estava também na equipe sábado, o Tamir Pavão, entre outros aí que estão embasados aí em tentar dar uma visão nova para o município. E eu não poderia deixar passar em branco aqui e deixar de parabenizar um empresário da nossa cidade, o jovem como eu também, o Sérgio Lemos, que é proprietário da barbearia Santa Bárbara, que na última sexta-feira dispôs de uma parte do seu tempo para prestar um serviço altruísta no, numa casa de repouso ali em Biporã, prestando serviço de barbearia de forma gratuita para alguns das pessoas que estão ali. E eu achei a atitude louvável, ainda mais por ser um rapaz jovem, creio que ele, se tiver, tem um ou dois anos a mais que eu aí. Eu acho que o município precisa de pessoas assim que se preocupem de fato com os outros. E eu queria reiterar também a explanação do vereador Jorge acerca da audiência pública que vai acontecer no dia 15, na próxima quarta-feira, acerca da expansão do perímetro urbano da cidade. Eu queria explanar, explicar para vocês, a todos que estão nos acompanhando, acerca do que vem a ser uma audiência pública. Audiência pública nada mais é do que uma explanação acerca de um interesse do município, onde todos os munícipes e todas a sociedade civil inteira organizada pode ir lá debater, expor suas opiniões acerca do que de fato pode ser uma grande vitória para o município. Porque eu sempre falo com meus amigos, meus familiares, e as pessoas, quando nós estamos debatendo acerca de emprego e renda no município, todo mundo fala, ah, Jataizinho precisa de indústrias, Jataizinho precisa de trabalho, disso e aquilo. Eu falo, Jataizinho precisa sim de indústrias, mas a nossa cidade é uma, não sei se vocês concordam comigo, podemos divergir nesse assunto, mas Jataizinho é uma cidade sazonal. A maioria das pessoas que moram aqui vão para Londrina, Ibiporã, Cambé, trabalhar. E nós temos um grande potencial turístico que pode ser, de fato, explorado. Como o Jorge mesmo disse, acerca do loteamento, fazendo chácaras, que logo após a venda desses lotes, será um retorno imediato, porque após a assinatura dos contratos, já começa a gerar IPTU, alguns ITBI, alguns impostos aí que gerará renda para o município. E eu acho que essa é uma atitude louvável, não só do prefeito, mas também de toda a sua equipe. E todo aquele que se presta a uma vida pública, que se coloca na situação que nós, como vereadores, o prefeito se coloca, sempre irá acontecer algumas divergências, algumas críticas. Mas eu sempre falo que a pessoa comum, ela nunca muda nada. Quem muda a história de um município, a história de um país, a história de uma sociedade, são os loucos, os visionários, os que não têm medo. Porque hoje nós visualizamos esse convite aqui e falamos assim, mas é uma viagem muito grande pensar que pessoas vão ter o interesse de comprar lotes aqui na cidade, mas não é uma realidade possível nossa. Como sempre na história, as pessoas visionárias, as pessoas, os vanguardistas que sempre têm uma visão lá na frente, são taxados como loucos. Que nem um cara que chama Montesquieu, que ele criou a teoria tripartite, que divide o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque antes, tudo era regido por reis e todo o império, toda decisão partia de um único poder. Daí quando Montesquieu teve essa ideia de separar os poderes para não ficar um poder centralizado, ele foi taxado como louco e incoerente. E acho que muitas pessoas podem estar pensando que esse projeto aqui é uma coisa viajada, longe, mas não, é uma realidade que nós podemos viver. Então acho que na quarta-feira, dia 19, no CEPIC, nós, como vereadores, o município, contamos com a presença da população em massa mesmo, para nós discutirmos, colocar em pauta, informarmos vocês do que de fato irá acontecer. Eu queria dar uma boa noite aí a todos que nos estão acompanhando no Facebook, vi alguns amigos ali que estão acompanhando a publicação a live do Fabiano. Eu queria dar uma boa noite especiais aí a todos. E o que eu tenho para falar hoje é só isso. E reiterar o pedido para que vocês compareçam na audiência pública quarta-feira. Eu estarei lá e espero todos vocês.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores. Eu falo um pouco mais alto, vereador Jorge, tá? Um pouquinho mais alto, sabe? E quero cumprimentar a todos aqui. Quero cumprimentar o procurador jurídico, doutor José Augusto, cumprimentar o Juliano, que aí está. Quero cumprimentar o meu amigo, colega, o português, que está aí. É, hoje está bem acompanhado junto com o Neto, segurança. Está aí o rapaz, chegou ali agora. Eu quero também o Dorival. Quero cumprimentar todos vocês, primeiramente. E depois, eu vou explanar algumas coisas que, às vezes, a gente fica pensando numa discussão política, como é que funciona. Olha bem, o vereador Toninho, ele tem uma razão do que ele falou. Ah, foi aprovado, reprovado um requerimento e tal. Olha, vereador, olha bem, eu fiz um requerimento nessa casa, uma vez, para pegar o direito do vereador Alex responder um negócio de uma CPI que estava em andamento. Olha bem, sabe quanto? Foi 7-1. Eu nunca fiz um requerimento primeiro perdido 7-1. Nunca questionei nada, não falei nada. Eu simplesmente quero só deixar para Sua Excelência, estou dirigindo a palavra, até me desculpa de estar dirigindo a palavra, mas, entendeu? Eu quero dirigir a palavra o seguinte, eu, vereador, desde que, quando toca vereador Jorge, quando toca vereador Igor, vereador Elaércio, Alex, vereador Cícero, todos vocês, vereadores, o presidente, quando toca em negócio da saúde, eu tenho uma sensibilidade muito grande. E outra coisa, eu quero justificar, vereador, pela sua atenção, eu quero justificar o voto que eu dei na reunião passada contra o requerimento, porque nós temos, em fiscalização da saúde do nosso município, o Conselho Municipal da Saúde, pessoas idôneas, que estão ali em cima do projeto, em cima da maneira como é que funciona a saúde. Então, foi esta maneira que eu votei contra o requerimento da Sua Excelência. Eu quero justificar, deixar bem claro que não é perseguição a você, não é perseguição a ninguém. E simplesmente é uma ideia minha, e depois deu certo que os vereadores também acharam, eu acho que a mesma maneira, e acabaram votando. Então, não tem nada. Eu respeito todos os direitos de todo vereador. Cada um, a pessoa, faz o que acha que deve ser feito. Eu sempre procuro trabalhar para o nosso município da melhor maneira possível, principalmente dentro da saúde. Quando fala em posto de saúde, quando fala em hospital, que tem facilidade melhor para o povo de Jataizinho ser atendido, eu sou uma pessoa que respeito esse tipo de coisa, porque nosso município é carente, nosso município vai daqui em Londrina atrás de qualquer uma coisa, se não tiver um carro público para levar, fica difícil de ir. Que falar bem a verdade, até eu tenho dificuldade para ir daqui em Londrina e em qualquer que seja lugar, em alguns lugares lá. E aqui dentro de Jataizinho funciona muito mais fácil para nós. Então, eu na minha cabeça tenho que simplesmente apoiar e não complicar. Isto penso eu. A Sua Excelência pode pensar da maneira que achar que deve ser pensado. Olha aqui, também eu quero citar para os senhores que aqui estão uma coisa. Depois que mudou, depois que o prefeito chamou o secretário de governo para trabalhar lá na prefeitura. Olha, alguma pessoa se quiser falar que não, é porque quer falar mesmo, mas que mudou, várias coisas mudou. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês, vereador Alex falou uma coisa, vereador? Desculpa até dirigir a palavra à Sua Excelência, que eu estou falando, questionando, porque eu marquei aqui para discutir as coisas que acontecem. Como que apresentar, presidente, uma coisa semana passada, tinha que chover a semana inteira. Eu passei terça-feira, me parece, quase foi terça mesmo, não me lembro direito, ali na rua João Kennedy, é João Kennedy mesmo, a casa da Sua Excelência, na farmácia do André, aquela rua ali, estava pegando entulho ali, sabe? Estava todo mundo embaixo do caminhão, porque não tinha condições de trabalhar. A semana inteira praticamente de chuva, que não tem condições de trabalhar com maquinário, trabalhar com nada. Como que poderia apresentar alguma coisa semana passada? Agora, que andou várias coisas, andou. Isso aí não adianta, não é querer tapar o sol com a peneira e falar que não. Vamos simplesmente falar a verdade. Eu concordo com os vereadores da maneira que queira pensar. Mas eu penso da minha maneira e tenho certeza que eu penso numa coisa, de uma maneira correta. E não tenho nenhuma procuração para defender o secretário de governo aqui, não. Simplesmente, eu estou falando a verdade que eu penso. Porque se ele não estiver trabalhando, eu também falo o contrário. Que nem a sua excelência falou, que o que for bom, vai apoiar. O que não for, não vai apoiar. Eu também sou assim. Eu também vejo dessa maneira. Mas várias coisas têm andado dentro do nosso município de uma maneira, mas nem tudo poderia ser resolvido dentro de 30 dias. Claro que não podia. Não desmerecendo ninguém, outros secretários que passaram pela prefeitura, mas que melhorou muito, melhorou dos tempos para cá, que a maioria do tempo ficou muito, bastante tempo sem secretário. E acarreta tudo em cima do prefeito, que a pessoa não tem condições nem de atender o povo. Nem de atender o povo. Como é que vai atender? Chega lá, tem uma fila de gente, de 8, 10 pessoas para atender, fica o dia inteiro atendendo lá. E, sabe, o prefeito sai do gabinete. Se não tiver uma pessoa ali, que esteja ali para atender e ver o que vai fazer, e se dá intervenção numa coisa e noutra, não vai funcionar. Eu acho que está funcionando correto. Vamos dar o tempo ao tempo, que com 30 dias, nem que fosse mágico, português, nem que fosse mágico, não daria para fazer nada. Analisa bem isso que aconteceu aqui. Como que ia fazer aquilo ali se não faz aquela obra? Agora fez. O que aconteceu? Choveu. Amoleceu aquele, aonde foi rasgado o asfalto para arrumar a rede de água. Que não tinha mágica se não rasgasse o asfalto. E a rede de água dando problema, a diretora do SAE dizendo que estava dando problema, precisaria de rasgar, e foi o que aconteceu. Rasgaram o asfalto? Claro que agora choveu, vai abaixar, eu tenho certeza que vai consertar, só que a gente nunca quer falar o que vai... Isso teria que ter feito isso. Agora, como é que ia fazer uma rede de água que está dando problema se não rasgasse o asfalto? Isto eu tenho, presidente, essa maneira de pensar. Presidente, você é uma pessoa, sua excelência é uma pessoa que lida muito junto comigo. O vereador Jorge lida menos, todos lidam menos comigo. Mas você sabe muito bem que eu dirijo a palavra da maneira correta. Prefeito, está errado? Está errado. Está certo? Está certo. Eu sou dessa maneira. E aqui nessa casa também, eu vou falar a minha versão. Não estou falando nem contra nenhum vereador. Sabe? Eu respeito a palavra de todos. Às vezes eu questiono isso daqui, a palavra do outro eu questiono, para mostrar que não tem outro jeito de resolver se não for dessa maneira. O vereador Jorge levou até um susto na hora que eu comecei a falar, né, vereador? Sabe? Eu falo um pouco meio alto, mas isso aí é porque diz que o surdo não sabe, não escuta o Arthur que está falando, tá? Então é porque diz que eu falo alto. Mas eu falo alto para entender. Acostumado a falar em rádio, em palanque, em política, a gente tem que falar alto mesmo. Tá bom? Eu quero agradecer os senhores vereadores, agradecer o presidente, eu tenho certeza que meu tempo já está esgotando. O presidente não mostrou o relógio para mim ainda. Tá? Mas ele já está com o reloginho na mão ali. Tá certo, presidente. Eu sou a favor que você não deixe passar o tempo. Nem meu, nem da sua excelência também. É? Entendeu? Eu quero simplesmente que seja correto. Sabe? E nós vamos cobrar. Eu tenho certeza que agora, vereador Jorge, tem que ter uma olhada para o município com essa chuvarada. Tem reclamação do município, no qual tem que passar a moto, tem que bater de rolo o compressor. Nem tem uma estrada na jangada ali, perto daquela ponte onde fez lá. Me vieram me mostrar a fotografia, que claro, tinha posto moledo. O que que aconteceu? Choveu, empoçou água. Empoçou água, ficou aquele risco, mas aquilo ali é porque a terra estava sem condições de fazer um emoledamento naquela época. E foi feito para adiantar. Agora passa uma moto depiladora, bate de rodo, compressor, vai ficar bom. Claro que vai ficar bom. E eu, sobre a audiência pública, o presidente me deu mal um minuto, sobre a audiência pública, eu acho válido, e que se está procurando prosperar e procurar aumentar a receita do município através de trabalho, através de TBI, através de serviço, através de tudo quanto é coisa que puder arrecadar para o município, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai muitos empresários vai trabalhar aqui para Jataizinho, procurar se organizar aqui por causa da beira do Tibagi, que nunca foi lembrado de ser explorado por ninguém. Esta é a verdade. Presidente, obrigado pelo minuto que a sua excelência me deu. E a gente volta a falar daqui a pouco.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Pular Gordo.
Boa noite, presidente, munícipe que se encontra presente na Câmara. Quero agradecer a presença de todos, vereadores que se faz presente hoje na sessão, ao nosso amigo Fabiano, que está transmitindo aí através do Facebook. E gostaria de estar começando aqui minha fala, dando aqui os parabéns ao Igor Sabará, que foi muito feliz na semana passada, que fez a indicação ali da poda daquelas árvores ali na Avenida Orlando Salles Strick. E como o vereador Adir disse que nós não temos procuração para defender o secretário de governo, eu também não tenho, mas eu acho que ele começou bem, ele está fazendo um ótimo trabalho, porque nós, vereador Adir, já fizemos aqui muitas indicações, cobrança, algumas foram realizadas quando chega até o prefeito, outras, Igor Sabará, nem chega no prefeito ou no secretário, então eles não ficam nem sabendo. Então eu acho que nós temos que fazer indicação, nós temos que cobrar, que seja uma boca de lobo, mas nós estamos aqui para fazer a nossa função, fiscalizar o prefeito, cuidar do bem-estar da população, cuidar bem da nossa cidade, porque o caminho mais curto para o munícipe somos nós vereadores. Hoje mesmo eu tive uma reclamação de uma pessoa que eu admiro muito, que não foi nem uma reclamação, foi uma cobrança que ela pediu para mim estar averiguando, Laércio, que ela ligou ali no 0800, não sei lá, da Copel, e os caras cadastraram ali ela para atender daqui 15 dias. E a luz já faz 30 dias que está queimada ali na frente da casa dela. Não é culpa do prefeito, entendeu? Não é culpa do secretário, mas eu acho que a empresa está aí, nós temos que cobrar. Imediatamente eu já, a mesma mensagem que ela me enviou, eu já mandei para o secretário Claudinei de Oliveira Cabral, e ele imediatamente já prontificou, já ligou para a empresa, e eu acho que o mais tardar aí, amanhã ou depois, eu acho que eles já estão trocando essas lâmpadas, porque eu já vi ele fazer um pente fino aí na cidade, inclusive eu vi ele andando com o pessoal e marcando determinados postos para que sejam trocados as luzes o mais rápido possível. E eu também queria aqui agradecer imensamente o Claudinei pelo seguinte: eu não sei se foi a Câmara que enviou ele a indicação ou se foi algum vereador aqui que pegou a indicação do vereador Igor Sabará. Quinta-feira, eu cheguei na sala dele, acho que todos aqui já passou lá pela sala dele. Entrei na sala do prefeito, ele estava conversando com o prefeito, depois eu voltei na sala dele. A indicação do Igor Sabará já estava em cima da mesa dele, não sei se o vereador Adir chegou a ver, já estava em cima da mesa dele, ele determinando uma equipe para que fizesse aquela poda ali o mais rápido possível. Porque já foi uma reivindicação muito tempo atrás e, infelizmente, não foi atendido. Não sei se não chegou até no secretário, ou se o secretário chegou a ver e também não executou, porque não foi feito. E agora, para minha surpresa, eu cheguei lá quinta-feira, Igor, sua indicação estava em cima da mesa do Cabral, tanto é que estava ali que ele organizou a equipe que sábado foi executado o serviço. Porque no meio da semana é muita correria, já tem uma programação, então ele programou para sábado e o serviço está lá feito. Inclusive até aqui no Facebook, agora eu vi uma pessoa, não me recordo o nome, mas ela agradecendo pelo serviço que foi feito. E ela nem lá mora, ela mora em outro canto da cidade, eu não me recordo agora, mas está no Facebook do Fabiano, depois eu vou ver aqui certinho. Aí eu vou... Estela Spadini, né? Pra você ver, e a Estela ela mora aqui, ó. Ela já ficou contente porque ela sabe que os moradores lá precisam. Oi, vereador Tizão. Ela está na Inglaterra? Então, mas ela torce para o pessoal de Jataizinho. Toda a vida ela morou aqui, gostou da cidade, entendeu? Mas através do Facebook, através lá da Inglaterra que ela está acompanhando o que está acontecendo aqui na cidade, porque ela já mandou uma mensagem aqui dizendo que ela gostou do que foi feito. E também, eu queria deixar aqui mais um comentário sobre o Claudinei de Oliveira Cabral, que nós todos vereadores aqui sabemos, muito tempo atrás, que o prefeito ele tinha uma programação de estar colocando ali na rodoviária algum setor da prefeitura. Uma que é para dar mais conforto aos funcionários, para agilizar mais o serviço e para movimentar aquele canto ali que está meio parado. E agora é de conhecimento de todos que a Edemias já se mudou para lá hoje. Eu acredito que essa semana já estará funcionando, eu acho que até amanhã. A Secretaria da Saúde vai para lá também. Então é um sonho que o prefeito tinha, uma programação que ele tinha feito, mas não saía do papel. E não é culpa dele. É culpa de algum órgão que não alavancava. E o Claudinei de Oliveira Cabral chegou ali, deu uma movimentada e, graças a Deus, eu acho que amanhã já funciona o Edemias ali. E falando em Edemias, eu gostaria de estar aqui, já minha fala acho que já está findando, eu gostaria de estar aqui parabenizando o Atos, o Paulo, o Rambinho, a Filó, a Gisele, toda aquela equipe ali da Edemias, vereador Tizil, que hoje, ao chegando no nosso setor de trabalho, Laércio, a gente se deparamos ali com várias abelhas ali, umas colmeias lá de abelha, e o pessoal que estava ali estava meio assustado. A assistente social ligou lá para o Atos, imediatamente ele foi lá e já resolveu o problema, entendeu? Então eu queria deixar aqui o meu abraço aqui a toda a equipe da Edemias, a toda a equipe da saúde, as agentes da saúde, os médicos, as enfermeiras, todo aquele que presta um serviço por bem da população. Que se a cidade for bem, se a saúde for bem, nosso povo vai bem. E é isso que nós queremos, nós vereadores que cobramos do prefeito, do secretário, que atenda a população para que a nossa cidade só tenha a ganhar. Então, presidente, essas são minhas falas e queria deixar a minha fala, queria deixar aqui meu boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Marchero.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, munícipe que está aqui nos acompanhando o trabalho da sessão, ouvinte aí que tem acompanhado através do Facebook do Fabiano Marques, tem acompanhado essa sessão. Quero começar dizendo, meus caros vereadores, até também fui cobrado hoje, vereador Antônio, sobre essa rua Carmela Dutra, que é o começo dela, onde foi feito as trocas da tubulação de água. Eu sempre preguei, meu caro vereador Adir, que quando se faça um negócio, faça uma coisa que não precise mexer ali na frente. Eu sempre preguei isso aqui. Quando você for fazer um negócio, você faça uma coisa bem feita. Por quê? Porque nós mexemos com dinheiro público. Como foi dito aí através do vereador Alex, através da diretora do SAAI, ela esteve aqui na Câmara, realmente disse que ia trocar o encanamento ali daquele, do começo da ali do bar do Ademir até na esquina do Sicredi. E que logo em seguida atrás ia ser feito o recapeamento daquela rua até na esquina do prédio. É isso, não é isso? Do Sicredi. E ali começou-se, quando fizeram a reparação, trocaram, o SAAI deixou alguns dias ali, onde colocou pó de pedra para não deixar o barro. E de repente começou a poeira. Aí o povo também começou a reclamar da poeira. E através dessa poeira começaram a cobrar aqui. Eu fui cobrado. Eu tenho certeza que mais alguns vereadores foram cobrados. E logo em seguida a diretora do SAAI disse que ia ser feito. Ia fechar aonde ela tinha feito, que ela ia fechar aonde abriram lá e ia colocar, fazer o retoque do asfalto. E eu tenho certeza, meu caro vereador Adir, que aquele resíduo de asfalto que foi gasto ali se custou dinheiro. Eu não sei quanto custa hoje uma tonelada de asfalto, saiu o vereador Jorge mexe com isso aí, mas eu tenho certeza hoje aí que uma tonelada de asfalto custaria quanto hoje, vereador Jorge? Dependendo do produto, mas um produto hoje, aquele produto que foi colocado lá, uma média, quanto custaria hoje? A tonelada? R$800 a tonelada. Eu não sei quantas toneladas foi gasto ali. Não dá para saber, mas foi gasto. E aí o que que eu disse, eu quero dizer? Foi gasto. Ao mesmo tempo, quando se deu a primeira chuva, o que foi feito hoje foi perdido. A verdade é essa. O produto foi perdido, porque vai ter que se refazer. Porque realmente, você, quando você entra na cidade hoje, até foi falado do quebra-bola, viu, vereador Antônio? Eu também recebi ligação. E até a gente se passar onde está o quebra-mola hoje, você bater o kart ali, você vai estourar o kart, a bomba de óleo do motor. Porque a bomba de óleo do motor fica embaixo ali. Eu procuro até nem passar por ali, porque hoje quem não tem conhecimento vai bater. E até eu ia comentar isso na sessão hoje. Pedi para a diretora do SAAI dar uma olhada com carinho e dar uma reparada ali naquela rua novamente, naquele pedaço. Porque, na verdade, está sem condições de tráfego de veículo ali naquele pedaço. Porque realmente ficou pior do que quando estava só no pó de pedra. Porque quando estava o pó de pedra, você passava lá, dava uma afundadinha, você ia lá, colocava mais o pó de pedra e acertava a situação. Mas agora não tem como. O asfalto cedeu para baixo e tem que ser consertado. E dizer aos meus nobres pares que eu até comentei aí com alguns vereadores que eu vou esperar. Para mim depois, porque antigamente diziam que era a Câmara que não deixava trabalhar, que a cidade não andava porque era o Legislativo, como já foi dito. Mas eu sempre estou pregando aqui que tudo que veio aqui nós votamos favoráveis, tudo. Todos os projetos que o chefe do Poder Executivo vereador Alex, mandou para essa casa aqui, não, tem, não ficou nenhum parado. Então, não tem como dizer que era o poder legislativo que atrapalhava a administração. Quero dizer também, fazer um breve comentário aos meus nobres pares aqui, que já foi comentado até por mim aqui nessa casa, que o município de Jataizinho existia o Tribunal de Justiça, tinha entrado com duas ações contra o município. E está aqui a decisão. Decisão não tem mais recurso. Está decidido e tem que ser cumprido. Quero fazer questão de ler aqui para depois não dizer que o vereador Maurílio... E eu quero dizer aqui, vereador Adir, como eu vi aqui que até uma cidadã falou que queria ver o vereador Bidu, o vereador Alex ser prefeito em Jataizinho, o que, que eles iam fazer, porque eles só falam. Primeiro que eu não quero ser prefeito em Jataizinho, porque eu não quero mentir para a população. Porque Jataizinho hoje é uma situação difícil. Está aqui uma decisão do Tribunal de Justiça. Decisão. Trata de procedimento de pagamento em ordem cronológica, de precatório, devido pelo município de Jataizinho, enquadrado no regime especial de liquidação de débitos judiciais, com saldo disponível na conta, a ordem cronológica, no importe de R$ 434.266,47, que o tribunal repassou para a conta do sindicato, que era um dinheiro que tinha sido já descontado do FPM. E o tribunal, dia 2/4, emitiu um recibo repassando esse dinheiro para a conta do sindicato dos servidores municipais, que é para pagar precatório. Nós temos dois precatórios do sindicato lá, que foi solicitado em 2016, que é R$ 1.550.075.000 e o outro R$ 2.804.750.023. O primeiro, o município repassou dia 2/4 para as contas do sindicato dos servidores municipais, que é para pagamento de precatório. Cumpre registrar que não há pedido de pagamento preferencial, deferido ou pendente de pagamento. Assim, de acordo com a informação do CPRE, DCCE, número 275-0124, desses autos, o valor disponível nas contas de repasse administrada por esse tribunal suporta o pagamento parcial do precatório, número 2015-900-686, projude pela numeração, credores, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho e outros, que é o Sindicato e os Servidores Públicos. Terceiro, no que diz a respeito da obrigação constitucional, verifica-se que o ente devedor, o município de Jataizinho, deixou de repassar a importância de R$ 835.000, R$ 835.166,65, referente aos meses de janeiro a outubro de 2017. Além desse valor, verifica-se que o município deixou de repassar a importância de mais 553.469,08 centavos relativo aos repasses devido de novembro de 2017 a dezembro de 2017. Assim, diante da inércia da municipalidade, restaram instaurados dois procedimentos de sequestro de verbas públicas, nos termos do despacho, lá de 2015, juntou ao Projude e dia agora, em 2018. Diante do exposto, com fruto no artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina o pagamento parcial do precatório 2015/900, 686, Projude, credores, Sindicato Público Municipal de Jataizinho e outros, devido pelo município de Jataizinho, mediante a remessa ao juízo de origem do montante de R$ 434.266,47. Quarto, oriente-se ao juiz requisitante que o valor deverá ser restituído ao Tribunal de Justiça, Departamento Econômico Financeiro, por intermédio do depósito identificado pelo número do precatório a que se refere, se o crédito já tiver sido integral ou parcialmente quitado, alteração do montante requisitado, compensado ou extinto por qualquer outra forma. Além disso, deverá ser observada a existência de eventuais constrições sobre o crédito e proceder-se à intimação do ente devedor acerca do repasse efetuado. Quinto, na mesma oportunidade, oriente-se ainda ao juiz de origem para que, não sendo mais competente para a realização do pagamento, remeta os valores disponibilizados ao juiz competente. Sexto, antes de enviar o precatório ao Departamento Econômico e Financeiro, a divisão administrativa deverá, primeiro, letra A, publicar a presente decisão do DJE, inserindo-se nos autos do ente devedor que tramitam no sistema especial integral. B, intimar os credores e eventuais cessionários. C, oficiar a Fazenda Pública devedora via e-mail oficial ou postal, com aviso de recebimento, dando-lhe a ciência da presente decisão e notificando que os valores das parcelas a ser aportada mensalmente até o último dia de cada mês, no exercício de 2018. Então, eu quero dizer aqui que o município agora, todo último dia de cada mês, tem que depositar essas parcelas aqui, que não foram pagas, que dá no valor de R$ 104.403,59. A ser depositado na conta de repasse administrada por este Tribunal de Justiça, juntamente com o ofício supra, encaminhe-se a informação. Então, veja bem, o D, cópia do presente decisão no precatório, que é objeto da presente decisão, certificando naquele sob publicação realizada em cumprimento. Após ao Departamento Econômico e Financeiro para remessa do valor, bem como a comunicação ao juízo, que deverá ser acompanhada de cópia do presente despacho, bem como da respectiva informação, as folhas e cálculos referentes ao precatório. Sétimo, com o retorno dos autos do precatório, Projude, constatado que a divisão financeira deu integral cumprimento à ordem de pagamento, à divisão administrativa, para arquivá-lo provisoriamente, a fim de aguardar a quitação do saldo remanescente. No caso do item anterior, havendo intervenção ou nova questão a ser apreciada, remeta-se aos autos à divisão jurídica para análise. Certificado do cumprimento das determinações, reto encaminhe-se o presente protocolado. Curitiba, 22 de março de 2018. Então, meu caro vereador Adir, eu fiz questão de ver isso aqui, até que a gente comentou, até perguntei para a Vossa Excelência quais eram as novidades, e o secretário de governo, vereador Dindim, até comentou com o Adir que agora o município ia ter que pagar cento e poucos, não falou quanto, cento e poucos mil por mês, e que ficou mais difícil ainda. Então, na verdade, vereador Adir, eu fiz até questão de trazer isso aqui a público, perante a Câmara, para todos os vereadores, que o município, na verdade, não é que fez um... Essa dívida já existia e teria que ter sido paga. E já existia, o próprio Tribunal de Justiça já tinha duas ações contra o município de Jataizinho. E acabou sendo esses 800 e pouco aqui, mais 500 e pouco, o município vai ter que pagar 104 mil reais todo último dia de cada mês. Então vai ter que tirar dinheiro do caixa da prefeitura para poder pagar. E não se existe mais recurso. Já é decisão. Então, infelizmente, quem vai perder com isso, mais uma vez, é a população. Por quê? Porque é uma dívida que existia, que deixaram de pagar, e está dizendo aqui que foi de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, e que foi executado. Então não adianta culpar o fulano, o ciclano, que é dívida de precatório. E que, na verdade, o município teria que pagar todo mês. E o município não vinha pagando. E que acabou estourando nessa administração também, que deixou de pagar. Então, está aí. Eu quero dizer que fica difícil de administrar um município igual o Jataizinho. Nós temos aí uma briga no Jardim Maria Júlia, que era o asfalto, uma briga que se arrastou aqui por várias sessões, que o dinheiro já estava na conta depositado, e que tinha tanto, e foi se ver, só tinha, falaram que era 240, e no final só tinha 136 mil. E se falta ainda, para chegar nos 240, está faltando 114 mil. E realmente a empresa parou. Aí começaram, fizeram o meio-fio, mas a empresa, para continuar o serviço, precisa ter o dinheiro na conta do município, para que a empresa venha fazer o asfalto, venha fazer a continuidade dos meio-fio. Porque nenhuma empresa vai vir fazer um serviço de prefeitura se não tiver o dinheiro depositado na conta. E assim por diante, cada dia vai piorando a situação do município. Nós temos aqui, como já foi dito, aqui na sessão passada, problema do fundo de previdência aqui do servidor, que até quero dizer para o vereador Alex, estou estudando aqui juntamente com o jurídico, até para marcar essa audiência pública, viu? Não esqueci ainda. Nós estamos vendo aqui certinho, para depois passar uma data até para responder o seu ofício. Então é isso. Eu, de maneira nenhuma, queria ser prefeito de Jataizinho numa situação dessa. Porque Jataizinho É o que eu sempre bati, o vereador Adir sabe disso. A situação de Jataizinho hoje é complicado. Por quê? A gente vem cobrando aqui o quê? Vem cobrando diminuir despesa. Por quê? Porque o município, se ele não diminuir a despesa, não consegue concretizar as coisas que o povo quer. Nós temos aí a cobrança do emprego, nós temos a cobrança da melhoria nas ruas, a fazer uma recuperação da cidade, dos conjuntos, na malha asfalta, mas da maneira que está hoje, vereador Igor, cada dia chega um problema. E esse dinheiro não vai vir de emenda para pagar. Esse dinheiro de 104 mil aqui tem que tirar do recurso próprio do município. E o município, não só o município de Jataizinho, mas a crise hoje do Brasil, nosso município, a receita não aumentou, diminuiu e a despesa cresceu. Então, é preocupante. Eu falo uma coisa só. Para ser prefeito em Jataizinho, precisa ter coragem da situação que se encontra hoje. Porque a pessoa que sentar naquela cadeira tem que sentar sem coração. Tem que cortar tudo. Porque se também não consegue, daqui a pouco não consegue pagar a folha de pagamento. Porque você sabe, você é bacharel, o vereador Alex sabe, advogado hoje, decisão não se discute mais. Decisão você tem que cumprir. E já está aqui decidido que o município, a cada último dia do mês, tem que depositar os 104 mil reais na conta de precatório. Então, infelizmente, quem vai perder com isso é a população. Porque vai ficar aí a pedido, a melhoria das ruas, as quadras, e realmente o município não tem condições de fazer. Então, vereador Adir, até passei um pouco do meu horário aqui, porque eu li a decisão do tribunal aqui, para que todos os vereadores saibam da situação. Não havendo mais nada, essa presidência... Passamos, então, ao período destinado à ordem do dia. E coloco em votação única o projeto de resolução de autoria da mesa executiva que corrige os valores constantes da tabela do artigo 2º da resolução número 03, de 25 de março de 2014, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão. Única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei 025 de autoria da mesa executiva que corrige o valor do auxílio transporte dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período destinado a explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo básico de 7 minutos, por uma única vez. Para discutir assuntos relevantes, solicito do segundo secretário, Antônio Laércio Reis, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Antônio Laércio Reis, Tizil, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao munícipe que se faz presente ainda nessa casa e a todos que nos veem através do Facebook do senhor Fabiano. Eu gostaria aqui de agradecer um jantar que teve sábado promovido aí pela ONG Viver, juntamente com o Centro de Umbanda, que foi ali na Casa da Amizade, e essa ONG Viver, todo mundo sabe que é a senhora Geni, que sempre está nas frentes, toma a frente e promove esse jantar. Mas como estava meio difícil, ela acabou, já está no 12º ano, ela acabou fazendo uma parceria, onde aí nós recebemos várias pessoas da cidade vizinha, autoridade da cidade de Londrina, da ONG Viver, que esteve aqui homenageando e prestigiando esse jantar. E muitas pessoas queriam até conhecer a senhora Geni e vieram parabenizá-la pelo trabalho que ela faz juntamente com essa ONG, para que os recursos são todos eles enviados para o Hospital do Câncer. Também gostaria aqui de parabenizar o novo empresário que está chegando na cidade aí. Sábado foi a inauguração da loja. A gente não pôde estar lá no momento da inauguração, mas lá às 10 horas eu estive lá. Fui muito bem recebido e desejo a ele que sucesso na cidade, porque através dessa empresa são aí 7 empregos diretos que vai estar tendo lá para a cidade de Jataizinho. Eu também gostaria de dizer aos pastores, aos presidentes de bairro, a toda a comunidade que está nos vendo, aos senhores empresários, que quarta-feira, às 7h30, que venha participar dessa audiência pública, como o Igor disse, que é uma coisa muito importante para a cidade, se esse projeto sair do papel, mesmo porque nós já temos grandes empresários da cidade de Londrina com construtora que já está querendo vir para fazer um condomínio fechado aqui atrás do pedágio, e ele pede urgência até para a gente. Então é muito bom que você, presidente de bairro, você que comunidade de Jataizinho, povo lá do Milton Félix, da Vila, do Jesuíno, se puder vir, vai ser no CEPIC a partir das 7h30, é de grande interesse da população. Então a gente, eu até faço um apelo aí, todas as pessoas que venham, né, participar dessa audiência pública junto com a gente, para que seja, lá vai ser explanado todinho as intenções do prefeito, o novo projeto, e a gente quer a comunidade junto com a gente para saber os bens que está vindo para a cidade, porque se essa construtora já começar logo esse condomínio fechado, nós já sabemos aí que vai 100 e poucos empregos, 200 empregos, que já vai começar a virar para dentro da nossa cidade. Eu também quero agradecer e parabenizar todos os pais que estão nos vendo aí, inclusive os pais, os meus colegas vereadores que são pais. Fica meus parabéns para vocês. Desejo de coração muita saúde a todos. E que Deus possa permitir que nós possamos estar sempre juntos nos próximos dias dos pais. Por enquanto é só, senhor presidente, do meu. Agradeço o senhor pelo espaço. E já, vereador Laércio Quitério.
Bom, senhor presidente, só para dar um esclarecimento aqui, eu acabei de passar uma mensagem para o prefeito sobre aquela rua ali da entrada. E segundo ele, primeiro a SA ainda vai dar um retoque ali, porque é onde afundou ali por causa da chuva, né? Cedeu ali. Então, segundo ele, essa semana ainda a SA vai dar o retoque e a empresa vai começar a fazer o recap ali, tudinho ali. Então, segundo o prefeito, passei agora. Ele acabou de passar a mensagem para mim, né? Que primeiro ainda a SAAI vai dar um retoque lá, porque realmente choveu muito esses dias e abaixou. Então, a gente vamos aguardar, né? Tomara que essa semana, não, acho que não está marcando chuva mais essa semana. Então, que começa ali o recap até no Sicredi. São essas as minhas toradas, senhor presidente. Peço para me retirar, por favor.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de entregar a Vossa Excelência um requerimento pedindo a cópia da ata da 22ª reunião ordinária de semana passada. Dando sequência aqui, sem querer criar polêmica, eu só queria dizer a Vossa Excelência, vereador Dirley de Lima, que eu conheço cada membro do Conselho Municipal de Saúde. Conheço a cada um, cada uma. E realmente são pessoas idôneas. O que Vossa Excelência esqueceu de citar é que o Conselho Municipal de Saúde, ele fiscaliza a saúde do município. Correto? Nós estamos aqui para fiscalizar o Conselho. Apesar de ser pessoas idôneas, pessoas de total confiança, a nossa obrigação de fiscalizador é fiscalizar também o Conselho. Não por se dizer que tem alguma coisa de errado, mas até para dar um apoio ao Conselho, um apoio parlamentar, um apoio jurídico que essa casa tem condição de dar ao Conselho, por alguma coisa que está passando sem ser visto. Está passando sem ser visto. Quando eu digo, vereador, o que está passando sem ser visto, nós temos aí o caso do repasse municipal para o Hospital São Camilo. Como já todos sabem aqui, é um hospital privado. Eu tive orientação da promotora de justiça, a doutora Marires, que ela me disse o seguinte: que a prefeitura de Biporã repassa menos de 200 mil reais para o UPA, para atender um município de 60 mil habitantes. Jataizinho repassa 106 mil reais para um hospital privado que não atende às necessidades básicas que tem que atender. Para fazer consulta, pôr o tetroscópio, ouvir o coração, ouvir o pulmão e mandar embora, eu tenho certeza que esse repasse sobra muito dinheiro. Mas eu pergunto, senhores, pergunto à população que está nos assistindo: cadê o raio-x? Cadê o ultrassom? Cadê o centro cirúrgico? Será que esse valor repassado pelo município não é suficiente para o Hospital São Camilo prestar esse serviço à comunidade? Por isso que eu fiz o requerimento, vereador Igor, pedindo mais informações sobre a prestação de conta para o Conselho Municipal de Saúde. Eu não estou aqui, meu intuito aqui não é afrontar ninguém. Meu intuito aqui não é que se corte o repasse do Hospital São Camilo, que o Hospital São Camilo pare de atender a população. Não. Meu intuito aqui é que se faça o atendimento da maneira que tem que ser feita. Porque o repasse é suficiente para isso. E quando há uma situação mais séria no hospital, como não tem raio-x, como não tem ultrassom, como não tem centro cirúrgico, é encaminhado para o UPA de Biporã. É atendido lá. Então será, eu não sei dizer exatamente, senhor presidente, qual o valor que o SUS também repassa para o hospital. Não sei dizer, não tenho essa informação ainda, de quanto seria esse valor. Mas eu acredito que seja aproximadamente de 30, 40, 50 mil reais. Então se for somar os dois valores, nós temos um valor aí de 150, 160 mil por mês. Para ter consulta com o clínico geral, para ouvir o coração com o estetoscópio, para ver a garganta com o palitinho, para receitar um remédio de febre e mandar embora para casa? O que eu estou cobrando aqui, o que eu procurei orientação no Ministério Público, é se o repasse não dá para cobrir esses outros fatores que eu falei para vocês aqui, que é o raio-x, que é a ultrassom, que é o centro cirúrgico. Isso que eu estou cobrando. E vou cobrar até que me provem que esse dinheiro não é suficiente para o Hospital São Camilo prestar esse serviço. O dia que me provarem, através de prestação de conta, através de despesa do hospital, que os 106 mil reais repassados pela prefeitura, mais o dinheiro repassado pelo SUS, não dá para ter centro cirúrgico, não dá para ter raio-x, não dá para ter ultrassom, não dá para ter especialistas, quando me provarem isso, eu vou ser o primeiro a apresentar um projeto nessa casa
nessa casa, para que se aumente o repasse municipal para o Hospital São Camilo. Mas até então, eu estou buscando informação de todos os órgãos competentes para que me digam se é suficiente ou não. É só esse meu intuito. Só esse meu intuito. É, falando aqui sobre essa audiência pública, da expansão da região urbana, né? É isso, né? Isso é muito importante, realmente. A prefeitura tem aí uma área de terra aqui, saindo para o Frente Mote. Eu não sei a medida certa, mas é de 3 para mais alqueires de terra, que pode ser investido no turismo, como disse o vereador Jorge. Que ali pode ser construída uma área de turismo. Esse loteamento que pode vir a ser feito pelo Grupo Vieira, por outros proprietários de margem de rio, de loteamento de chácara, logicamente que vai trazer benefício para o nosso município, logicamente que vai gerar renda para o município, que vai gerar mão de obra. Isso é importantíssimo. Eu vou estar presente nessa audiência pública, que é importantíssimo. Também tem que ser feito o plano diretor, o novo plano diretor que o nosso município, se eu não me engano, está vencido desde 2014. O plano diretor tem que ser feito. Isso é demorado para se fazer. Que vai, no plano diretor pode se adequar toda essa situação. Mas nós não podemos deixar de dizer que nós já temos balneários no nosso município. Nós temos aí o balneário Tibagi no Macarrão Galo, que eu tive lá poucos dias atrás com o seu Ferreira, que é um dos proprietários de chácara que veio de Londrina para Jataizinho há cerca de 8 anos atrás. Eu estive lá, quando chove, a água invade o terreno dele. Quando para de chover, ele não consegue sair com o veículo dele da garagem por causa da erosão que a enxurrada faz. Sou de acordo, sim, a tudo isso aí, a esse plano, tudo. Sou a favor de tudo isso. Mas nós temos que olhar também para o que já está feito. Cuidar do que já existe. Porque senão, se uma loteadora, uma construtora, como disse o vereador Antônio Laércio dos Reis, vir até o município a investir aqui e ver a situação de um balneário que foi liberado pelo município para ser loteado e hoje está na situação que está, porque não tem o cuidado público, eu tenho certeza que os investidores vão embora. Vão embora. Então, são vários itens, vários pontos que tem que ser visto e tem que ser discutido. E eu deixo até aqui aberto, eu dou abertura ao prefeito municipal, que se a minha opinião valer a pena, se alguma opinião que eu sugeri valer a pena, eu estou disposto a discutir. Eu estou disposto a ajudar a que isso saia do papel, a que esse projeto realmente se realize, que não seja mais um projeto que fique no papel. Só um minuto, senhor presidente. Porque é o seguinte, quando começou essa gestão, a prioridade era um parque industrial. Nós aprovamos aqui um empréstimo no Banco Fomento de R$1 milhão para que fosse adquirido o terreno do parque industrial. Esse projeto foi aprovado por nós, os senhores estão lembrados disso. Nunca mais foi dito nada pelo Poder Executivo. Nunca mais foi falado nada. Então, por isso que não pode... Agora, a prioridade não é mais indústria. A prioridade, como o vereador Jorge, a visão hoje é o turismo, é explorar a nossa margem do Rio Tibagi. Concordo plenamente. Tanto que o meu avô, quando foi prefeito aqui há 40 e poucos anos atrás, já tinha isso em mente. E não foi realizado por nenhum prefeito. Então, sou de acordo, sim. Sou de acordo, sim. Mas vamos zelar também pelo que já está pronto. E ver com mais carinho todas as necessidades que esse projeto vai precisar. Analisar todos os fatos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Com a palavra o senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero agradecer aí a todos que ainda estão nos acompanhando aí pelo Facebook aí do amigo Fabiano, aos vereadores que permanecem na casa, ao munícipe que ainda está aqui, esqueci o nome, o,
o Bruno, lá do Antônio Zé Vieira. Bom, senhores, acho que a democracia é isso aí, é a discussão de ideias. No passado, nessa mesma Câmara, muitas vezes nós acabamos faltando com respeito de um vereador com o outro por situações que nós não tínhamos lado certo e errado. Nós sabíamos que estava errado, mas naquele momento era interessante para alguns defender e outros atacar o erro. Hoje nós percebemos que a Câmara, ela aparentemente está mais madura e mais concentrada, e eu percebo, sim, que nós que somos casados, eu acho que só o Igor aqui que não é casado, né? O resto... Você também é casado, vereador. Tá? Mas eu acho que só o Igor que não é casado, né? Nós que somos casados, nós temos uma situação... nós temos uma situação contratual no casamento que é mais ou menos assim. Quando a gente está de folga, às vezes você fala assim, eu estou de folga hoje. Daí a dona Dilmara fala assim, ah, tem um lugar ali que está faltando um parafuso para me pendurar uma flor. Ah, tá tal torneira pingando água. Ah, o portão não está fechando certo, tem que passar um lubrificante ali no portão, uma gacha. Então daí, fala tanta coisa que a gente fica assim meio atordoado, você quer fazer tudo uma vez. Aí você começa a querer fazer tudo uma vez, você não faz nada. Então, o que que a gente tem que fazer? Pontuar. Ponderar. Fala assim, bom, Gilmara, ó, então hoje eu tô de folga, eu vou fazer o furo aqui para pendurar a flor aqui, nós vamos lá atrás do tizio lá, vamos trocar a torneira aqui, e nós vamos arrumar esse problema aqui. E o resto vai ser para outra folga. Resolvido? Ficou bom? Ficou bom? Beleza, beleza. No município tem que ser assim também. Não adianta você chegar e fazer assim como se fosse resolver tudo uma vez. Só que você tem que pontuar e o que você pegar para resolver, você tem que resolver. Porque nós vivemos aqui situações aqui, de nós estar brigando aqui nessa casa aqui, porque veio um dono de uma cervejaria aqui e queria um terreno aqui para se instalar em Jataizinho. Que inclusive eu acho que quem trouxe na época foi o ex-vereador Claudinei. E esse senhor veio aqui, nós recebemos ele aqui, da Quist, não sei o nome da cerveja lá, e que a água é boa, e que não sei o quê. Sumiu e nunca mais ninguém falou. Nunca mais ninguém perguntou cadê o homem, se ele queria voltar para Jataizinho, quem que tinha trazido ele para cá. Ninguém mais nunca falou nada. Outro dia nós estávamos aqui discutindo que o prefeito municipal tinha vetado um projeto onde um vereador tinha pedido para pôr uma placa com o nome do profissional que estivesse plantão no hospital, que é uma lei federal isso. Todo estabelecimento de saúde tem que ter o nome de quem está trabalhando ali. Nosso hospital não tem. Mas tinha um vereador que fez um projeto, que nós aprovamos o projeto. E hoje, emudecemos. Como emudecemos a questão do projeto para as ambulâncias ficar nos estabelecimentos de saúde. Então, quando eu vejo o prefeito enganjado, na véspera da eleição, a fazer uma audiência pública para mexer com o zoneamento de cidade, eu fico muito preocupado. Eu quero também. Eu quero que tenha um zoneamento correto, onde os iguais paguem iguais os IPTUs e os diferentes paguem diferente. Mas eu acho que primeiro nós temos que fazer o prefeito municipal, ele tem que se preocupar com um problema que todos os municípios têm, que todo prefeito, ele politicamente, ele não quer fazer isso porque ele ganha a eleição num dia pensando já na reeleição. Nós temos que pensar primeiro numa planta de valores dos IPTU do nosso município. Porque é inconcebível que a pessoa que tem um carro de 100 mil reais pague 4 mil reais de IPVA e tem uma casa de 100 mil reais e pague 200 de IPVA, de IPTU. Mas aí o prefeito faz, vai ter essa audiência pública, acho necessário, é importante para a população, como o vereador Igor disse, eu sempre falo que as audiências públicas, eu como vou ter compromisso fora da cidade, eu não vou estar aqui, mas se eu tivesse eu iria, porque eu queria ver como que vai ser feito essa situação, porque na véspera de eleição, você falar que está com um projeto para trazer grupos de empresários para a cidade que vão investir em chácaras, é um negócio assim bem bacana. Aguça o eleitor de Jataizinho. Mas eu quero lembrar aos vereadores que há 4 anos atrás, numa véspera de eleição, o ex-prefeito municipal chegou aqui, não com um convite, mas chegou aqui com uma situação onde ele criava uma situação de uma empresa que estaria vindo para Jataizinho, que seria a Gapet, se eu não me engano, uma empresa de bebidas e refrigerantes, e um grupo da cidade iria estar em parceria criando um parque industrial. E onde foi lá, tirou foto com os vereadores, até no gabinete, alguns vereadores que ainda fazem presente nessa casa. E passou a eleição e ninguém mais falou nisso. Então, o que eu quero dizer para os vereadores, que o município precisa, sim, ser feito uma reestrutura de zoneamento, mas, como disse, nós precisamos, antes disso, como que nós vamos fazer uma reorganização de zoneamento se nós estamos com, como disse o vereador Antônio aqui, nós estamos com um plano diretor falido desde 2014? Como que você vai mexer num zoneamento sem mexer no plano diretor? Pode isso, produção. Legalmente, o que eu estou dizendo é que eu acho que é incabível isso, porque nós temos que fazer adaptações. Por quê? Eu já vi alguns empresários chegar na cidade aqui, querer fazer zoneamento, loteamento, fazer acontecer aqui, e depois ficar briga aí para pagar IPTU. O vereador Alex está mentindo? Nós temos uma propriedade aqui que hoje é o Jardim Maria Júlia. Todo mundo conhece aquela história, como que foi aqueles IPTU. A vida inteira, quantos anos ficou na época que podia vir no projeto aqui para isentar IPTU, porque não tinha acabado o projeto. Então, eu acho que tudo tem que ter um parâmetro de conclusão. Como eu disse aqui para os vereadores semana passada, eu tenho minhas preocupações, sim. A minha preocupação hoje, por exemplo, é com os servidores públicos, que agora vai ter que começar a receber. Essa questão do precatório aí. Tem que começar a pagar. Perdeu? Tem que pagar. Eu estou preocupado com o fundão. Que todo mundo que eu vou perguntando, os caras falam que não aguenta 15 anos. Que já entrou no dinheiro capital. Como que nós vamos fazer? Ah, mas isso não vai... Vai acontecer, porque já aconteceu no passado aqui. O fundão já acabou uma vez aqui em Jataizinho. Então pode acontecer de novo. Então essas coisas que me preocupam, esse tipo de coisa, porque nós estamos sem fazer a correção lá dos 14% do dinheiro do fundão desde janeiro de 2017. E nós nem sabemos se... O que me chega a informação na sexta-feira é que tem um dia que nós aprovamos o parcelamento aqui para ser depositado o dinheiro do parcelamento fundão. Nem um mês é depositado um dia. Nem um mês é depositado em dia. Nós conseguimos protocolar um recurso fora do prazo, Igor? Até conseguimos, né? Mas se perder o prazo, o recurso vale alguma coisa? Não vale. Agora, aqui nós estamos socorrendo. O prefeito todo mês está fazendo o pagamento atrasado do dinheiro IPTU e nós não estamos cobrando juros e mora. Ou do fundo. Agora, porque ele é o prefeito municipal, ele pode fazer isso? Será que nós ficaríamos contentes se o presidente da Câmara, que o dia de pagar o nosso subsídio é dia 20, mas ele tem até o dia 30, até o último dia útil para pagar o subsídio, até o quinto dia útil. Será que se ele, agora dia 20, não repassasse o nosso subsídio, nem dia 30, e passasse só dia 15 o mês que vem, nós ficaríamos felizes? Não. E assim é o dinheiro do fundão dos servidores. Então, como sempre os vereadores dizem aqui, a minha opinião aqui dentro tem que ser respeitada. Porque, na verdade, eu não estou pedindo para acreditar na minha opinião. Eu só quero que os vereadores que estiverem duvidando do que eu estou falando, amanhã procurem o presidente do fundão, que é o senhor Sandro Reginaldo Fagá. E pergunte se o que o vereador Alex está falando é verdade ou se é mentira. Para nós não fazermos embates desnecessários aqui. Porque é muito cômodo hoje nós fazermos uma audiência pública, falarmos, trazer uma maquete aqui, que muito bonita aqui com 2.000 chácaras distribuídas para o Jataizinho, falando que tem o projeto. Muitos aqui têm projetos pessoais. Cada vereador aqui tem seu projeto pessoal. Projeto custa dinheiro. Qual vereador não tem o seu projeto pessoal? Agora, o que o prefeito tem que saber, ele tem que pôr o pé no chão. Ele tem que saber até onde vai o limite de capacidade do nosso município. Qual que é o limite de capacidade do nosso município hoje? Porque nós não temos, porque quinta, semana passada, foi um corre-corre na prefeitura. Mas por quê? Porque tiveram que ir às pressas para Curitiba. Alguém da base sabe por quê que tiveram que ir às pressas para Curitiba? Salvo engano, não vou falar com leviandade, mas salvo engano foi o controlador, o contador e a advogada. Porque não quer sair mais a tal da certidão bendita do fundo, do fundão. E por último, eu quero parabenizar, eu ia parabenizar o presidente, mas vou parabenizar o vereador Adir hoje. Que há umas 3, 4 sessões atrás, deu uma polêmica aqui de um projeto, aquele projeto dos servidores para ser contratado com temporário. O vereador Adir pediu a palavra e pediu para fazer uma consulta no Tribunal de Contas. Tá? E eu tive a informação que graças a essa consulta aí, que nós fizemos, a Câmara Municipal fez a pedido do vereador Adir, Nós conseguimos evitar um caos público em Jataizinho, que inclusive o Tribunal de Contas falou que por ver que Jataizinho tem esse erro aqui, poderia ter esse erro, eles vão ter que mudar o sistema em todos os municípios do Paraná, possivelmente, para corrigir do Tribunal de Contas, por causa desse erro aqui. Então, quero parabenizar porque não foi eu, não foi nem o vereador que pediu. Foi o vereador Adir que pediu no dia e depois o presidente da casa pegou o gancho do vereador Adir e atendeu o pedido. São essas minhas palavras que eu tinha para dizer, por isso que a gente às vezes não é dono da verdade e a gente aprende também com os outros. Tudo que a gente escuta aqui a gente aprende. O dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei, eu vou falar isso para o vereador Adir em sessão. Tanto que eu encontrei ele duas vezes, não falei isso para ele. Esperei para falar aqui, porque amanhã ou depois alguém pode falar, não, foi o presidente da Câmara. Não, foi o vereador Adir que começamos aquele vai, não vai. Ele falou, não, pede orientação. E é um erro que não era só aqui em Jataizinho, é um erro que está em todo o estado do Paraná e o Tribunal de Contas vai corrigir o sistema deles. Eram essas minhas palavras.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Eu só queria reiterar mais uma vez aqui o convite que já fizemos para a audiência pública, que eu acho de extrema importância que todos os munícipes se façam presente para estar por dentro do que está acontecendo, o que é um plano diretor que foi comentado aqui, o que é um projeto de zoneamento, que eu acho que nós não devemos se abster dessas informações. É isso que eu peço e eu pretendo encontrar todos vocês lá na quarta-feira, que eu também farei presente para sanar algumas das minhas dúvidas. E... Quinta, 15. No CPI, que eu farei presente lá e quero que todos... Quarta-feira, 15. Me retificando aqui, é quarta-feira mesmo. Quarta-feira, 15. Eu quero que todos se façam presente para a gente... para tirar todas as dúvidas, sanar toda e qualquer questão que tiver acerca do que está acontecendo. Boa noite a todos e muito obrigado pelo espaço.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Leão.
Eu quero só questionar alguma coisa, que sobre aquele projeto que veio aqui na Câmara, fazia parte eu, vereador Tizil, vereador Jorge, e eu votei o contrário, o meu parecer foi o contrário. E... porque eu notava alguma coisa que tinha irregularidade, inclusive eu estive conversando com a assessoria, com o jurídico, e achei que era irregular, na minha opinião, e foi aonde eu votei o contrário. E foi pedido um parecer do Tribunal de Contas, porque houve uma divergência, os dois vereadores votaram a favor, eu votei o contrário. Sabe? Eu quero questionar muito bem isso daí. E... coisa que eu acho, na minha cabeça, que está irregular, eu sempre procuro me informar muito bem para poder fazer as coisas correto, da maneira que tem que ser feito. E eu quero mais uma vez, que parece uma brincadeira aqui, que nós estamos brincando aqui de dirigir palavra um para o outro aqui, porque vou falar sobre a saúde, a minha opinião. Mais uma vez eu quero falar. Olha bem, senhores vereadores, não vou questionar nenhum, vou falar aos senhores vereadores. O hospital é um hospital particular. Ele presta serviço para o município. Por serviço prestado é que recebe. O povo de Jataizinho, final de semana, não tem posto de saúde. Não é aberto, vai todo mundo do hospital e todo mundo é atendido e é recebido por assinatura da pessoa, por localidade, por o serviço prestado no qual aonde é prestado. E eu fico incrível na minha cabeça, isto é eu, qual é a perseguição que tem em cima do hospital? Faça uma pesquisa para ver quantas pessoas é a favor e quantas pessoas é contra. Agora, se, aonde que está a irregularidade se é serviço feito pelo que recebe? Fez o serviço, recebe. Não fez, não recebe. Qual é a irregularidade que tem? Agora, existe sim, até que uma pessoa prove o contrário. Porque foi feita uma denúncia no Ministério Público de uma empresa, o contrário da outra, que um médico presta serviço para tal empresa, outro médico presta para tal empresa. Foi feito de uma empresa no qual onde o médico não presta serviço. Ele presta serviço para outra empresa. Então eu tenho documento ali, levantei todos os documentos, está dentro do meu carro ali, ó. Levantei todos os documentos para mim não falar bobagem aqui. Quero deixar bem claro isso daí. Agora, que eu, o povo que está me assistindo pelo Facebook, eu defendo mesmo a saúde de Jataizinho. Um final de semana, meu amigo, no qual aonde não tem posto de saúde para atender, se nós não tivermos hospital aqui, tem uma palavra que sempre eu falo, está todo mundo dentro d'água. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que faz. Enquanto as suas excelências aí têm bons carros para ir, bons planos de saúde, para ir para outra localidade, para ir para Londrina, tem poder aquisitivo avantajado, a maioria do povo jataizinho não tem nada. É uma cidade extremamente de pessoas carentes, pessoas que o poder aquisitivo é exclusivamente para viver. Não tem condições de comprar um remédio, não tem condições de pagar um carro, até uma gasolina, algumas pessoas que têm algum carro, que a maioria dos carros do pessoal é financiado, que não é segredo para ninguém, a maioria. E o povo não tem condições nem de pôr gasolina. Esta é a grande verdade. Tá? Agora, ficar aqui brigando. Vamos supor que será que está prejudicando o dono do hospital? O dono do hospital é médico. Ele em qualquer lugar ele presta serviço. É uma família tradicional, uma família de quantos e quantos tempo. Quem é que não conhece a família Sato? Quem não conhece a família Kobayashi? Entende? Que não está aí pedindo por favor para ninguém, está prestando o serviço que deve ser prestado para o município no qual foi contratado. É só esta a minha opinião. Sabe? E é uma opinião de defender o povo, que o povo precisa do hospital, o povo precisa da saúde. Agora, analisa bem, qualquer um de nós, presidente, qualquer um de nós, senhor vereador, que pode não dever nada na justiça em lugar nenhum. Se for lá, vereador Alex, registrar um boletim de ocorrência. Amanhã vai registrar outro boletim de ocorrência. Depois de amanhã, outro boletim de ocorrência. Sabe o que vai fazer? O delegado vai falar assim, vou fazer uma derivação em cima, porque estão denunciando todo dia. Isso chama-se perseguição. Perseguição. Eu não sei o que é a perseguição. Tá? Eu tenho a certeza disso. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu defendo o povo jataizinho. Eu defendo a saúde. Por mim, eu nem converso. É muito difícil conversar com o dono do hospital. Não ligo para ele, com o diretor administrativo, que lá é um grupo que é dono, não é um só. Sabe? Converso muito pouco e vou no hospital quando precisa. Esse dia passado fiquei lá para fazer um exame. 2 horas e meia lá, na fila, quietinho lá num canto, esperando a minha vez. Não quero nenhum momento ter uma oportunidade na frente de ninguém. Nem ter privilégio, porque sou vereador, sou isso, aquilo. Eu me posiciono como igual a qualquer um cidadão de Jataizinho. Uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de transparência, gosta das coisas corretas. Por causa disso que eu defendo os direitos do povo de Jataizinho. Meu Deus do céu, será, rapaz, que é bom para a nossa cidade uma intervenção qualquer em cima de várias denúncias que fazem do hospital? Será que vai prejudicar a diretoria do hospital? Vai prejudicar 14 mil habitantes, que no mínimo, 10 mil habitantes vai, ocupa o hospital. No mínimo. 10 mil que eu digo, que variado. Claro que é variado. Porque tem final de semana, que eu já mandei fazer alguns levantamentos de alguma coisa, de passar, final de semana prolongado, de passar 200 pessoas ali no hospital. E para onde que vai? Vai todo mundo na UPA? Vai todo mundo na Palondrina? Eu quero ver as condições disso aí. Será que isso... Olha, eu não entendo, sinceridade, senhor presidente, eu não entendo, porque eu não vejo irregularidade nenhuma e simplesmente uma perseguição política. Esta é a verdade, sabe? Eu quero, é a minha opinião, a opinião de outros, é problema de quem acha que, da maneira que deve achar, sabe? Só que eu sempre vou falar a verdade. Agora, se denuncia o vereador Jorge uma vez, se denuncia 2, denuncia 3, denuncia 4, a justiça vai querer falar, ó, tem alguma coisa em cima disso aí, nem que seja inocente. Tá? E essa é a verdade. Agora, sobre a audiência pública, eu não vejo nada ao contrário, vereador Alex. Sim, eu acho na minha cabeça que seria uma coisa boa para Jataizinho, na minha ideia, Tomara que dê certo, tomara que ocorra bem certinho, bem regularizado. É, se é que o plano diretor, eu não sei se vai ser modificado, ou se não já tem, porque não é um plano diretor que vai fazer ali. Tem que encaixar isso aí dentro do plano diretor. Sabe? É isso, vereador? É isso? Hã? É. Então, tem que ver o que é a realidade, que eu acho que tudo que o prefeito está procurando arrumar receita para o município é o que precisa. É o que precisa receita para o município. Porque está aí. É que nem falou. E eu, apenas, presidente, eu tive conversando com o secretário de governo. E ele falou para mim o seguinte: não, a coisa não está bonita, está difícil. Difícil para o município. Inclusive, tem alguns precatórios que a justiça mandou para pagar. Isso foi a conversa só. Mais nada foi tocado em assunto. Aí, como nós estávamos hoje ali, o procurador da Câmara, do presidente, o jurídico, estava verificando ali, nós estávamos comentando que está aí no portal de transparência para todo mundo, não é eu que vejo, é, qualquer um que quiser ver, está aí para todo mundo ver a realidade. Isso aí chama-se fruto das administrações passadas, que vem, não é da agora, olha para ver, aí de quando tem precatório para pagar aí, ó. Um veio e não pagou, outro veio e não pagou, outro veio e não pagou, e agora estoura para pagar, tá? Inclusive, o próprio prefeito que está atual ficou também sem pagar algum pouco, que eu não tenho em mãos aqui, mas pelo que eu estou vendo falar aqui. Entende? Se ficou sem pagar. Agora, a verdade é essa, que não é o prefeito atual aqui que leva a culpa de tudo. E sim, agora, a bomba estoura no administrador, no lugar que está. E alguma coisa vai ter que fazer. Vai ter que cortar despesa de algum lugar. Qual é a maneira, eu não sei. E se é administrativo, eu não vou ficar falando bobagem aqui. É administrativo que o prefeito vai tomar alguma atitude para poder normalizar isso daí. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a vocês todos, vereadores. E até segunda-feira vamos estar aqui discutindo outra vez para o que é de bem para o município. Eu sempre vou estar a favor e junto, sempre protegendo a saúde da melhor maneira possível que eu puder.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Guimarães.
Não vai falar não?
Com a palavra o senhor... Maurílio Martiero.
Bom, senhores vereadores, tá aí, a gente vê aí as palavras de cada vereador. Quero dizer até sobre, como foi comentado aqui, do Hospital São Camilo, doutor Luiz Yoshiharu Sato. Eu quero até, o vereador Tizil, semana passada me deparou de frente, depois da sessão, se eu ia lá na casa dele, na festa, eu falei que não ia porque não fui convidado. Até o vereador Tizil falou: ah, mas ele falou para mim que convidou todos os vereadores, não foi isso? Eu falei: bom, eu não fui convidado. Talvez se eu tivesse sido convidado, poderia até ter ido lá. Mas, falei para o vereador Tizil que eu não faço questão dessas coisas. E quanto ao convênio aí do Hospital São Camilo com o município, isso aí é uma briga já da promotoria pública, já faz muito tempo, até há uns 60 dias atrás, estive juntamente lá com o jurídico da Câmara, doutor José Augusto, até inclusive com o vereador Antônio Brandão de Oliveira, e na verdade não fomos nem para falar do convênio do Hospital São Camilo, fomos para falar sobre outras matérias. E pela infelicidade do vereador Antônio Brandão, foi
até dizer que tinha que agradecer ao Hospital São Camilo pelo atendimento. E aí, a promotora pública, eu, ela, só faltou batendo em você lá. E eu ainda dei uma piscada para ele, para com isso e tal, porque a promotora pública acabou com esse convênio. Ela ressalçou, ela deixou o município de Jataizinho e o Hospital São Camilo lá embaixo no chão. Então por isso que eu não quero entrar nessa questão, como eu disse aqui para o vereador Adir, disse para o vereador Antônio, que eu não quero entrar nessa questão, porque isso é uma questão que já vem essa briga com a promotora pública aí. Não sei qual o motivo da promotora pública de estar essa briga com o Hospital São Camilo, com os proprietários do Hospital São Camilo. Mas quem tem que resolver isso, ela mesmo disse que vai resolver essa situação. Então, eu quero aguardar para ver os acontecimentos final. Quero também, não tenho nada de quem foi convidado para ir, inclusive se o vereador Cício aqui até pediu para sair, antecipado, na hora que entrar a explicação pessoal, eu acho que cada vereador tem direito de pedir aqui para sair na explicação pessoal. O vereador Cício pediu que era para ir lá no aniversário do Luiz Sato, como os demais vereadores aqui foram. Eu acho que cada um tem direito de ir aonde quer. Como eu disse, que talvez poderia até ter ido, se tivesse recebido o convite. Mas não recebi o convite, vereador Alex. Então, eu acho que o não convidado aqui foi o vereador Alex, o vereador Antônio Brandão e o vereador Maurílio. Mas também não ligo para isso. Sempre falei, como já aconteceu nas administrações passadas aqui. Muitas vezes, o prefeito chamava para ir inaugurar uma coisa ou para ver uma outra coisa, e muitas vezes ele só convidava quem era da base. E o que acontece dessa também? Mas eu não ligo para isso. Por quê? Eu sempre falo aqui que cada um que vem aqui e senta nessa cadeira tem que ser respeitado, porque teve voto, porque não foi colocado ali pelo prefeito, para estar sentado ali teve que ter voto. E cada um tem que chegar aqui e mostrar para a população por que está sentado aqui. Mostrar o seu trabalho, o que eles cobram. Como aqui, nós votamos em vários projetos aqui, do projeto do vereador Antônio Brandão de Oliveira, das caçambas, projeto do vereador Alex, para fazer os quebra-mola em frente às igrejas, projeto do vereador Adir, dos agricultores, projeto do vereador Antônio Laércio do Reis, que era para tirar esses carros velhos que fica parado nas ruas aí. Só que, infelizmente, eu não vi um atendido. Nenhum. Tem o projeto do vereador da feira, para descer para a praça, que alguns projetos foram vetados, nós derrubamos o veto. Nós temos aí quebra-mola que foi feito lá na creche. Aquela creche, a EDA, lá diz que ia tirar aquele quebra-mola, até hoje não tirou, porque há um monte de reclamações. Até perguntei para o vereador Jorge se tinham arrumado o quebra-mola, disse que até agora não arrumou. Porque... Então veja bem, muitas vezes, está aqui hoje a consulta, vereador Adir, do tribunal, o vereador Alex disse, está aqui, foi tirado, realmente aconteceu isso. Jataizinho é aquilo que sempre diz lá o ex-vereador Luiz Carlos Pinto Brandão. É, tudo que tem em Jataizinho, né, tem no mundo. Mas nem tudo que tem no mundo tem aqui em Jataizinho. Então, é umas coisas que não dá para entender. E que realmente está aqui, ó. Trata-se do presente protocolo e consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal, como diz o vereador Alex. Fiz porque tem que fazer através da presidência da Câmara, através do pedido do vereador Adirley de Lima, para atender os questionamentos a respeito de contratações temporárias, previsto no inciso 4º do artigo 37 da Constituição da República, peça número 3. O requerimento foi consubstanciado em documentos juntados à peça número 4. Atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 38 e artigo 39 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná, a presente consulta foi recebida e remetida à supervisão das jurisprudências e tal despacho, o que emitiu a informação número 67 de 2018. No entanto, em virtude de alterações regimentais ocorrida recentemente nesse tribunal, os autos chegaram a esta Coordenadoria Geral de Fiscalização em entendimento ao comando do artigo 252 do Regimento Interno. Ciente a esta unidade e considerando que as respostas às perguntas 3 e 4 podem impactar o modo de cálculo de despesa com o pessoal realizado por essa Corte no sistema de fiscalização, sim, AM, esse AP. Requer que se o caso, a consulta seja admitida e após o julgamento, os autos retornem a essa controladoria para as tomadas das providências devidas. Então, realmente, nós discutimos um negócio aqui, nós estávamos corretos com o parecer, tanto do nosso contador da Câmara aqui, como com o parecer jurídico do Wilson, que já saiu daqui, com o parecer jurídico do nosso assessor, José Augusto, que realmente a contratação temporária, ela vai se impactar na folha de pagamento, no índice de pagamento. E lá embaixo, na prefeitura, dizem que não. E lá no tribunal, diz que sim. E nós, para tirar aquele peso da consciência, né, vereador Alex? Porque aqui, nosso contador, o jurídico que era concursado, que hoje não está aqui, está na prefeitura de Cambé, o nosso assessor jurídico, doutor José Augusto, deu parecer que entrava no índice do pagamento. Mas lá embaixo, a Controladoria Geral diz que não, o contador diz que não, e o tribunal diz que está aqui. Diz que sim. Inclusive serviu para o Tribunal de Contas, hoje, que ele vai ter que mudar o programa do próprio tribunal para mandar para todas, não as para as 399 hoje, as 398, porque eles vão ter que alterar o programa lá. Por quê? O que está acontecendo? Como o índice já está elevado, eles estão usando essa matéria do impacto para contratar hoje por tempo para que não entrasse no índice. E o tribunal disse que não. Diz que não pode e diz que entra no índice. Então, quer dizer, nós não mentimos em nenhum momento aqui. É mais uma coisa que eu disse aqui desde o começo. Se eu tiver que votar nesse projeto aqui, eu votaria contra. Disse isso para o vereador Adir aqui desde o começo, de quando chegou esse projeto aqui. E alguns não tiveram a consciência, na primeira sessão votou favorável. E isso aqui foi falado. Então, fico feliz. Fico feliz aqui, vereador Antônio Laércio dos Reis, de ver o que nós falamos aqui não estava incorreto. Estava correto. Mas, infelizmente, lá embaixo tem gente que não ouve. E acha, como você diz, o vereador, Tem alguns servidores lá embaixo que acham que é dono da prefeitura. Acha que está lá e que pode fazer do jeito que quer, e não é. Então, está aqui mais uma resposta boa, que veio a esclarecer esse projeto que está aqui, que é o único projeto que foi retirado de pauta aqui, a pedido, para que fosse feita a consulta. Restante, não existe nenhum projeto. Então, é aquilo que eu sempre falo. Aqui, cada vereador tem suas opiniões, e aqui acho que a gente tem que respeitar cada um, e cada um tem suas divergências. Vereador Alex, vereador Cícero, vereador Antônio, vereador Antônio Laércio Reis, vereador Jorge, vereador Laércio, vereador Adir e o vereador Igor Sabará, que recentemente foi empossado. Mas é isso aí. A população hoje, como eu sempre falei, a gente brigou aqui, fomos quantas vezes, foi discutido nessa administração já, na outra, fomos lá para Londrina, lá na empresa da Aviação Garcia, que hoje não é mais Garcia, hoje é outra empresa, que era Garcia e Ouro Branco, tudo junto, para tentar pedir para eles virem aqui. Primeiro era para ajudar a consertar o asfalto onde eles usavam as ruas. Que o município, eles falam que não, aqui eles só vêm aqui, leva e não deixa nada para o município. E acaba até estragando a malha asfalto do município. Chegamos à conclusão que depois pedi para fazer a cobertura dos pontos de ônibus. E nem isso nós conseguimos. E até parece que a gente está mendigando. O município não tem condições de fazer uma cobertura num ponto de ônibus, então, infelizmente, o que, que nós vamos esperar? E assim vai, se vai. Como está aí a guerra, as promessas do Jardim Maria Júlia, que isso eu estou desde 2012. Se passou 6 anos, vereador Alex. Eu nunca me esqueço disso. Que no ano, no mês de 2012, fizeram algumas ruas ali no Jardim Maria Júlia e ainda disseram que até 31/12/2012, tudo é 12, que terminava o assalto. Quer dizer, não terminou, e aí vem 2013. Com as mesmas conversas. Terminou 2013, terminou 2014, terminou 2015, terminou 2016. E veio a promessa de 2017. Que se ia se fazer. Mas aí veio aqui, teve já outras vezes, o prefeito veio aqui. Só que ele falou que no mandato dele ele ia fazer. Então... E muitas vezes a gente foi falado aqui que alguns vereadores disseram aqui no ano 2017 que até agosto estava feito. Ou setembro ou outubro. Depois era até dezembro de 2017. E nós estamos no mês de agosto de 2018. E se foi feito o meio-fio. E não em todas as ruas. E alguns disseram que tinha 700 mil na conta, outros já disse que tinha 400, outros já disse que já tinha emenda para fazer o conjunto inteiro do Milton Félix. E no final das contas, quando todo mundo começa a se falar, nós pedimos o extrato da conta bancária, quanto que tinha na conta, para fazer o assalto do Jardim Maria Júlia. Tinha 136 mil. Não era nem 240, como disseram. Tem que se atingir o total lá de 136, que é uma emenda, para depois vir mais 114. E quem perde com isso é o povo do Jardim Maria Júlia. E quem sabe agora, como o vereador Alex sempre fala, que agora nós estamos... Dia 15 entra o período eleitoral. Quem sabe sai até dezembro de 2018. O resto do meio-fio, o asfalto, para aquele povo não sofrer mais. Mas, já digo desde já, não é em todas as ruas. Algumas, viu? Porque hoje o município não tem nem condições de fazer o reparo na zona urbana, porque não tem dinheiro. Então tem que parar. Eu sempre preguei aqui, tem que falar a verdade pro povo. Tem que parar de mentir. Tô sabendo que o frigorífico hoje está na mão do prefeito, para ele reabrir o frigorífico. O dono, o proprietário, disse que só arrenda o frigorífico se for o prefeito. Então ele está com a moral. Viu, vereador Alex? Então o nosso prefeito está com a moral com o dono, o proprietário, porque antigamente, antes, o proprietário do frigorífico não arrendava para ninguém. Hoje nós sabemos que o prefeito tem o aval do dono lá para arrendar o frigorífico. Esperamos que o prefeito vê com carinho. Esperamos que o prefeito estude com carinho isso, esse aval que o dono do frigorífico deu para ele, para que ele ache aí as pessoas que utilizam o frigorífico para matar seus animais, para repassar. Porque daí se reabre o frigorífico, como tanto foi falado, que em janeiro de 2017 ia reabrir, não reabriu em janeiro, mas quem sabe reabre no ano de 2018 e dê o emprego para aquele povo que trabalhava lá, que continua desempregado. É isso que a gente espera, é isso que nós queremos de bom aqui para a cidade de Jataizinho, que realmente aconteça alguma coisa. Porque da maneira que está, eu sempre vou dizer, no momento eu não posso falar, parabenizar essa administração também. Como eu não parabenizei a administração passada, não posso parabenizar essa. Por quê? Porque até o momento a gente não viu nada que agrade a nossa população. Então são essas minhas palavras e agradeço aos senhores vereadores, ao munícipe aqui presente, que é a primeira vez que eu vejo aqui. Volte sempre, essa casa é sua e você vai acompanhar o trabalho de cada vereador aqui. Obrigado pela presença e volte sempre. Não havendo mais nada, a gente agradece e convida os senhores vereadores para a próxima sessão.